Bem-vindos ao Sem Moderação desta semana, o programa de debate político do Canal Q em colaboração com a TSF. Comigo esta semana, como habitualmente, Daniel Oliveira, Francisco Mendes da Silva, José Eduardo Martins e o próprio Pedro Delgado Bolos. Vamos discutir os três temas que esta semana marcaram a agenda. Começaremos na primeira parte por olhar e fazer o balanço do que foi a vinda da Champions, da final da Champions, da final da Liga dos Campeões, enfim, há que preservar a língua e não decair necessariamente no anglicismo desnecessário, mas fazer o balanço da final da Champions que se realizou no Porto na passada semana.
E poder... os ingleses, portanto. Já.
Foi logo aí, foi logo a exclusão da utilização do termo que permitia identificar um evento a que tinham vindo.
É mesmo em inglês e não tem uma marca, enfim.
Vamos já ver, o termo correto da competição acho que é a Liga dos Campeões. Discutamos isto daqui a pedaço. Mas portanto, na primeira parte analisaremos faremos não apenas o balanço do que foi essa bolha, mas também o que ela eventualmente trouxe para o debate público sobre como vai decorrer o desconfinamento nas próximas semanas. Depois reservaremos a segunda parte para um olhar para o terceiro congresso do Chega. E, finalmente, na terceira parte também teremos a possibilidade de analisar a troca de galhardetes, a troca de opiniões, a troca de argumentos, a conversa que decorreu, ou pelo menos o tema em torno da reunião entre o ministro Pedro Nuno Santos e o CEO da Ryanair, que depois motivou comunicados de ambas as partes e que colocou em cima da mesa vários temas de interesse para os nossos telespectadores e ouvintes. José Eduardo Martins, indo agora...
Sei que mais para nós até, mas pronto. Mas os telespectadores e ouvintes depois deixam-se contagiar
pelo entusiasmo, pelo saber.
Sairá.
Vão ser vertidas na terceira parte. Bom, mas regressando aqui à primeira parte e zarpando para Norte, no final, feito o balanço da realização da final da Liga dos Campeões em Portugal, no Porto, pelo segundo ano consecutivo, mas este ano com público, um dos aspectos mais discutido foi, em primeiro lugar, depois alargaremos aos restantes, mas o grau de eficácia da operação, se quisermos, de presença dos adeptos ingleses em Portugal. Duas equipas inglesas e, portanto, muito se discutiu sobre se não deveriam estas duas equipas inglesas eventualmente ter jogado o jogo
em Luton,
onde
parece que estão todos vacinadinhos.
A partir do momento em que se altera o local da final, esta questão foi colocada em cima da mesa. O que estava previsto inicialmente era que a final fosse, não quero enganar, Istambul. Mas penso que é em Istambul, portanto, na Turquia não tinha certeza se era Ankara, se era Istambul, mas prevista para Istambul. O estado da pandemia na Turquia não permitiu a realização, assim como também, aparentemente, também o campeonato, neste preciso momento, também a Argentina desistiu de organizar, com duas semanas de antecedência, a Copa América, portanto, que também vai rumou para o Brasil em procura de um país que estivesse em melhor estado da gestão da sua pandemia, curiosamente irá realizar-se no Brasil. Mas, portanto, primeira questão, o balanço. A bolha que, segundo as indicações, terá corrido bem para os adeptos que acompanharam formalmente a equipa, no entanto, não evitou as cenas de concentração de pessoas que espontaneamente também acompanharam as equipas sem terem necessariamente garantido acesso à final, por um lado, e depois tivemos, mas aí talvez não tenha sido uma especificidade desta pandemia ou desta operação, tivemos as infelizes cenas de violência entre adeptos já alcoolizados e forças de segurança. Portanto, um primeiro ponto era este balanço destas
operações. As forças de segurança sempre em perda, porque estavam sóbrias.
Nunca se tiveram tanto, não é?
Parte sempre em desvantagem para uma coisa dessas, nunca. Deixa-me, estava aqui a tentar fazer um diagrama de decisão que eu não desenho tão bem como tu, mas estava a dizer, acho que a primeira pergunta que nós temos que nos responder antes de começar as outras é perguntar se isto é útil e se não tendo sido útil, se devia ter sido evitado. E eu acho que não é útil, já vou explicar porquê, e acho que devia ter sido evitado. Acho que nós não devíamos ter aceito, e não é só por causa do argumento que duas equipas do país mais vacinado do mundo jogam no país mais vacinado do mundo, não vêm fazer de nós o quintal, o playground.
Os adeptos que se deslocaram na bolha, todos foram testados anteriormente e, portanto, aqueles que estavam destinados
a entrar no estádio. Eu não creio que isto, felizmente, tenha nenhuma consequência se forem testadas. Todas as pessoas que no comércio estiveram em contacto com estas pessoas maciçamente...
Isto tem sido dos acontecimentos com menos riscos pandémicos que tivemos.
Essa não é a questão. A questão é a machadada na autoridade do Estado e a questão é a desigualdade que as pessoas sentem e como é que vão, a partir de agora, acatar um conjunto de ordens simples porque a pandemia não passou.
Estás a pensar,
e tu continuas a ter...
Estás potencialmente a pensar na final da Taça de Portugal, que se realizou duas semanas antes, ou uma semana e meia antes.
Ou no rugby, que se realizou no mesmo fim de semana e que num estádio aberto, com 18 mil lugares, não pode ter 500 pessoas. Não, mas estou a pensar, sobretudo, vamos lá... Mas vamos começar a perceber se isto foi útil. Porquê é que Portugal, porquê é que a Federação Portuguesa de Futebol faz o que quer do Governo? Que essa é que é a questão. Toda a gente achou que isto era um bom negócio. Porque era um negócio em que vinham em bolha, prestigiante, a prova em Portugal, ganhamos aí uns trocos. É como se tivéssemos uns atualhados para vender, ou o vinho branco de 2017. Não, não. E, pai, vêm os gajos beber o vinho branco de 2017 e nós precisamos de o vender.
Porque completamente bêbados que nem gostam de vinho.
É claro, portanto, bebemos o branco, até para ver se o branco de 2017...
Esse argumentário era mais incutir um sentimento de que o país está seguro para efeitos...
Teste e exemplo. Da época que eu tinha aqui, olha, no meu diagrama, isto servia para teste ou exemplo, e desse ponto de vista serviu para nada, serviu para o contrário, ou podia servir para negócio, mas a motivação é o negócio. A motivação é que a Federação Portuguesa de Futebol, como o recomendabilíssimo presidente da UEFA disse, telefonou imediatamente a dizer, epá, não pode ser em Istambul, nós fazemos de Istambul. Desta vez é no Porto, não é em Lisboa, mas fazemos de Istambul. E o ministro, não e é o secretário, difícil, o ministro da, da Educação e Desporto, e o extraordinário secretário de Estado conseguiu dizer o contrário do que disse o primeiro-ministro no pós-match, que achou que correu tudo bem, foi tudo espetacular, toda a gente percebeu que isto, como exemplo, como teste, não correu bem, porque ninguém conseguiu garantir um mínimo de segurança perante uma coisa altamente previsível, que era a abertura das fronteiras, que ia permitir que uma data de gente viesse mesmo sem ter bilhete. Como sempre vem, sempre nestas circunstâncias. Também era mais que previsível que se iam todos concentrar na Ribeira. E, portanto, quando na Ribeira as orientações de alguém são...
Para cada adepto de cada
equipa. Não, mas isso,
também
mas
estavam
isso,
limitadas, repara, por essa razão.
Não foi possível, porque, de facto, concentraram-se todos na Ribeira e na Ribeira a PSP optou, com instruções, para não dar o mau exemplo, não fazer uma carga, como fez sobre o Daniel e os amigos dele.
Não, que eu estava bem longe.
Ah, pronto, sobre os sportinguistas, não decidiu não fazer uma carga sobre os sportinguistas para não darmos mau aspecto, que batíamos nas pessoas no estrangeiro. Mas conseguiram a proeza de ter os portugueses todos sentados em mesas de 4, 10 pessoas pelo país fora, a maior parte dos restaurantes fechados pelos vistos, isto nem sequer foi para o negócio, para fugir da confusão. E, basicamente, a única coisa que conseguimos é que, eu acho que se perde muito da autoridade do Estado em pôr as normas da DGS em tudo o que vier a acontecer agora, nomeadamente nos santos populares e nas concentrações naturais que o verão, felizmente, provoca neste país. E numa altura em que estamos com a maior parte dos eventos de massas, que são os grandes eventos de massas, que são os super spreaders, são os eventos onde a pandemia e as novas variantes, apesar da vacinação, ainda podem causar dano. Portanto, eu acho que nesta subjugação do Governo, a crítica aos interesses da Federação Portuguesa de Futebol e ao seu jogo de poder dentro da UEFA, que fez desembocar no nosso quintal um jogo que devia ter acontecido em Inglaterra, se deitou fora muita da autoridade que o Estado precisava de ter para regras mínimas que ainda vamos ter que cumprir para coisas bem mais importantes que este negóciozito de ocasião de ali ter este evento no Porto.
Daniel, concordas com esta leitura e achas que ele vai condicionar decisões que vão ter que ser tomadas no imediato, designadamente a decisão de se celebrar ou não, ou como celebrar, ou se celebra de todo os Santos? Enfim, está tomada em duas cidades, portanto, poderá haver...
Onde a questão é problemática.
Braga, não está tomada decisões, portanto, há casos em que, eventualmente, o problema se pode colocar, até porque, só este introito adicional, até porque, simultaneamente, temos as mesmas pessoas que criticavam a concentração a dizer que agora, por uma razão de equidade, ela deve replicar-se e deve haver autorização e libertação da possibilidade de realização de festividades similares noutros pontos do país.
Eu já vou a uma parte que me preocupa um bocadinho,
é que, com a água do banho.
É que a gente, de repente, já não está ninguém a discutir a pandemia, estamos a discutir as incoerências e os... Ou seja, eu preocupo um bocadinho, mas já lá vou, independentemente de termos razão em relação às incoerências,
Que deixa-me dizer uma coisa numa frase sobre o que vais dizer. Sabes qual é o outro dos problemas disto? É que tu e eu, e a maior parte das pessoas, acha que à medida que a vacinação avança, a matriz de risco está desatualizada e nós devíamos libertar mais setores da economia. Esta baderna não cria ambiente para isso.
Sim, mas eu quero, apesar de tudo, assinalar que é importante nós voltarmos a falar da pandemia, no sentido em que, porque de repente instalou-se um discurso moralista, com alguma base correta, que é a incoerência, mas que já tomou o espaço público todo, sendo mais importante do que a razão, porque as coisas estão abertas, estão fechadas, funcionam ou não funcionam, que é a pandemia. Pronto. Eu, por exemplo, acho que isto que aconteceu no Porto é, veremos depois, mas parece-me por todos os dados, que é relativamente próximo de irrelevante do ponto de vista da pandemia. É, evidentemente que a incoerência aqui tem a ver com os jogos fechados, os jogos abertos, o álcool na rua, aí vamos ter um bocadinho mais de calma, porque quem sabe tem acompanhado o que é que tem acontecido em Lisboa, no Bairro Alto, todos os fins de semana, sabe que não foram os ingleses os primeiros a beber em multidão álcool na rua, pronto, o que não quer dizer que ele seja vendido na rua, mas as pessoas bebem-no na rua e vão beber, isso é uma parte que eu já lá vou, a comparação, por exemplo, daquilo com as balas de borracha no Sporting, ou seja, eu acho que passámos do 80 para o 8, sendo que eu digo, eu prefiro o 8 ao 80, que fique claro, não é? Eu acho preferível. As pessoas muitas queriam ver a polícia a malhar nos ingleses, eu não tenho, não tive especial prazer disso.
As pessoas diziam isso com base em quê? Ou seja, o que é que era, porque é que era necessário baterem nos ingleses?
É isso que eu estou a dizer.
Se estamos a falar no ajuntamento,
estamos de acordo.
As pessoas vêm, se é das pessoas em bolha, não há nenhum problema.
Não, ajuntamento,
não tem a ver com os ajuntamentos, não tem a ver com as cenas de violência.
Não, o que eu vi foram dois ou três casos, absolutamente.
Isso é uma das coisas que vivemos hoje num tempo que me preocupa um bocado.
Que é a extrapolação.
Passa-se em loop,
e de repente 50 mil pessoas há casos desses.
Que o Porto teve todos...
Não, passa 10 vezes a imagem do mesmo evento e parece que houve 10 eventos diferentes.
E eu deixo-me dizer que também não acompanho um discurso xenófobo que imediatamente se instalou. Os ingleses, a maior parte deles não são selvagens, aquilo foram cenas específicas, pessoas específicas, sendo que eu adorava ver o que é que a extrema-direita dizia se em vez de ingleses estivessem ali, ou ciganos, ou negros, adorava ver o que seria o discurso. Mas eu não acompanho o discurso dos nossos ingleses.
Ainda bem que não eram duas equipas húngaras ou duas equipas polacas.
A esmagadora maioria dos ingleses portou-se bem, sabe-se isso, comportou-se bem, portanto, sobre isso eu não tenho muito a dizer. Talvez concordo com o que disse o Zé Eduardo sobre que o ter-se realizado ou não, confesso que eu me instalei no problema já depois disso. A coisa existia, evidentemente com as fronteiras abertas, a conversa da bolha passou a ser absurda, era impossível de garantir. Eu acho que nós vivemos um momento de excitação em que a confusão até pode ser relativamente compreensível. Ou seja, um momento de excitação em que isto é um momento de abrir, há um receio em abrir, há uma resistência e nós vamos assistir, as contradições sendo mais graves no governo, que é quem governa, são gerais, do exercício, no discurso mediático, na oposição, no governo, porque há, está tudo ainda, é como no início, como começou, agora eu acho que há uma hesitação. Evidente que as pessoas, é importante dizer isto, as pessoas não são plasticina, as pessoas não reagem a 16 mil casos diários da mesma maneira que reagem a 450, a 7 mil internados da mesma maneira que reagem a 300, a mais de 300 mortes diárias da mesma maneira que reagem a duas, uma ou nenhuma. Os números são bons, os números que nós assistimos hoje são bons, sobretudo quando nos juntamos à vacinação e percebemos que nós estamos em circunstâncias completamente diferentes do que estávamos. E aliás, eu percebo quando os especialistas dizem que precisam de mais tempo para perceber a eficácia da vacina, que há uma grande preocupação com a variante indiana, que já corresponde a 5% dos casos em Lisboa, mas é muito difícil só com base nisso adiar vidas, emprego, a saúde em tudo o resto que não tem a ver com a pandemia. E eu mesmo achando que isto até pode piorar um bocadinho em número de casos por causa dos variantes. Acho que há aqui um problema de ponderação entre as restrições e o risco. E eu, por isso, concordo com a proposta do Presidente da República de que a matriz, que já era muito restritiva antes, tem que ser adaptada a uma nova realidade, e a nova realidade não são os números, que as pessoas dizem, já tivemos números muito mais. Não, é a quantidade de pessoas que já tens vacinada e, sobretudo, já tens praticamente toda a gente, não toda a gente, mas praticamente toda a gente de risco
protegida. Eu vou recordar qual era a preocupação desde o início e tem que se manter. Nós temos que, de vez em quando, voltar ao princípio e lembrar. Óbitos e resposta do SNS. São as duas preocupações. Não é um número de infectados. É óbitos e se o SNS tem capacidade para responder ao problema. Se isso não está em risco, e parece não estar, sabes o que é que eu acho que está em risco? E com isto vou terminar. O que está em risco é isto. Como nós definimos uma matriz, que se passarmos dessa matriz, vai-se ter que recuar em Lisboa, ou no Porto, ou nos grandes centros urbanos, e isso tem um efeito devastador para o verão e para o turismo. É essa a única preocupação.
Mas a matriz já não é adequada.
O que explica, não, o absurdo disto, é que a nossa obsessão é com uma burocracia. É se ultrapassamos um número burocrático pré-definido, desadequado, estamos a dizer o mesmo, desadequado à realidade que hoje temos, e, portanto, eu acho que
mas
temos...
Mas sabes o que é que chegamos? Porque vivemos agora, muito tempo sem regras.
Não, aliás, para mas mim...
Tem que passar a frase.
Tens razão, vou fazer uma frase só. Qual é o problema? É, exatamente, se nós não fazemos esta adaptação e preparamos tudo para o desconfinamento, o que tu vais ter, como não há uma relação entre as restrições e a percepção das pessoas, é o desconfinamento anárquico. É isso que vais ter. É o desconfinamento impreparado. Porque as pessoas não vão viver até continuar em casa.
Na reta final que temos, pegando neste tópico, as tensões, ou pelo menos as dúvidas que aparentemente existem entre o Presidente da República e o Governo, que foram iniciadas de algumas, enfim, de algumas notícias desta semana, em torno precisamente deste ponto. Ou seja, por um lado, a colocação da matriz foi, a certa altura, relevante, porque havia uma percepção de que não estávamos a ter correto. Ou seja, que mas o público não tinha perfeita noção de quais eram os critérios e, portanto, a matriz foi importante até pela, enfim, pela dimensão cromática e identificativa. Se não estamos potencialmente presos a ela, será ou não o debate das próximas horas? Já agora damos nota, estamos a gravar antes do anúncio de novas medidas, portanto não sabemos se no contexto do novo desconfinamento poderá haver
e se calhar a matriz algo que deixa
tudo isto desatualizado, mas, portanto, são as contingências de gravar em diferido ou de transmitir em diferido, gravar antes, mas considerações genéricas nos tempos que nos sobram, Francisco.
Concordo convosco que a matriz foi um elemento importante de comunicação e ainda bem que concordamos todos com isso, porque eu queria começar precisamente por responder ao Daniel, quando ele diz que...
Eu concordei com a matriz,
não é? Sim, eu sei, mas o que estou a dizer é... Mas, ao mesmo tempo, começaste a tua intervenção dizendo que o problema de incoerência é um problema como se fosse lateral ou menor. Há duas vertentes indispensáveis na gestão da pandemia. Uma é a definição das medidas concretas e outra... principalmente, que é importante...
É a sua constância, sim.
Não é só circunstância.
Não, a sua constância.
Não é só constância, é a comunicação. A comunicação do Governo é muito importante. E o meu problema aqui não é tanto se a vinda dos ingleses vai ou não gerar um surto. Claro que se gerar é um problema, claro. Mas eu suspeito que muito provavelmente não vai gerar se o que aconteceu depois da vitória do Sporting, com uma população muito menos vacinada do que a inglesa e, muito mais, e num ambiente muito mais anárquico do que aconteceu no Porto.
Até no Porto eles vieram e foram-se embora com pouco contacto com os
portugueses. Se supostamente não tem uma relevância muito grande no aumento dos números na zona de Lisboa, presumo que ali também não. O que acontece é o desgaste, como o Zé Eduardo estava a dizer, da autoridade moral do Estado e da sua legitimidade perante a ambiguidade das decisões. Porque no momento em que o Estado, quando o Estado impõe medidas de confinamento e de fecho da economia, que colocam em causa não só a liberdade, mas o próprio sustento das pessoas, o Estado tem que ter a sua autoridade moral e a sua legitimidade política absolutamente intactas. Não é só por uma questão de postura, ou de... É, no imediato, isso pode ter um efeito na pandemia. Porque as pessoas deixam de... Quer dizer, deixam de relevar, deixam de acreditar na bondade intrínseca das próprias medidas. E isso é um problema. Mas, e por isso, eu queria agora, talvez... dizer, o Zé Eduardo já abordou também isso um pouco, mas convém perceber como é que isto aconteceu. Este mês de maio, quanto à gestão da comunicação da pandemia, foi absolutamente desastroso. No dia 5 de maio soube-se quais eram as equipas que iam à final da Champions. Eram duas equipas inglesas e a solução normal que foi colocada em cima da mesa, porque Istambul não era hipótese naquele momento, era ser em Wembley ou em qualquer
sítio. Eu estou de acordo com vocês, eu não me concentrei
nisso. Mas porquê que não foi?
Ou na Escócia sobre a Birra.
Não foi porquê?
Julgava-se ainda que as fronteiras, do que eu percebi, iam estar fechadas.
Ainda mais?
Não. Isso facilitava. Não. A bolha teria sido possível com as fronteiras fechadas.
Mas isso significa que não há três pessoas a fazer mapas ao mesmo tempo das possibilidades do que pode acontecer na vida.
E devemos exterminar, porque estamos já mesmo assim agora.
Havendo governo, isso é estranho.
Não, mas, Daniel, mas se estas fronteiras estavam fechadas, então mais uma razão para não serem de Inglaterra.
Não, ao contrário, para ser cá. É porque era...
Não, mas não são as políticas inglesas.
Porque não respondia a qualquer risco.
Desculpa, eu não falei quase nada. Não foi em Inglaterra por uma simples razão, porque o governo inglês disse as pessoas da UEFA que vêm para cá têm que fazer quarentena porque aqui não há alterações das leis que se aplicam aos ingleses. E assim foi, ele disse, então não pode ser a Inglaterra. E automaticamente, logo a seguir, foram procurar um governo que estivesse disponível para, enfim, ter normas mais maleáveis e os senhores da UEFA virem de toda a Europa para cá e depois saírem.
E foi
por causa disso. E assim, repare, eu até compreendo a Federação Portuguesa de Futebol. O que a Federação Portuguesa de Futebol quer não é só o negócio. É uma coisa muito simples, é que Portugal e a Espanha estão a candidatar-se à organização do Mundial, o próximo que vai ser atribuído. E Portugal quis dar esse sinal de disponibilidade à UEFA e à FIFA, por inerência. E, portanto, nós quisemos dar esse sinal. E o Governo, até porque Costa quer, enfim, se nós tivéssemos o Mundial, se ganhássemos o Mundial, seria mais um momento de afirmação política e de ganho político, aceitou-o. E por isso é que eu... todo o problema que surgiu, mesmo para terminar, Todo o problema que surgiu, todo o problema político, é um problema que resulta de decisão política. Eu devo dizer que tenho bastante compreensão, até pelas restantes pessoas do Governo, que foram obrigados a fazer a gestão da comunicação com base nisto. Até porque, repara, quando é que isto é anunciado? Afinal, é anunciado no pior momento possível. Na manhã, a seguir à noite dos festejos do Sporting. Uhum. E, portanto, o Governo teve que dizer, mas não se preocupem, porque vêm adeptos, mas vai ser em bolha, etc. Coisas que nem a Ministra Marina da Silva, nem o Secretário de Estado do Desporto, que, aliás, para benefício dos telespectadores e dos ouvintes, devo dizer que é meu amigo, porque é o meu conterrâneo, somos amigos há muitos anos, tenho com ele, enfim, histórias de vida e cumplicidades, e, portanto, as pessoas têm que saber, eu não o estou a defender por causa disso, mas é óbvio que, para já, não, acho que ele não pode fazer aquilo que fez esta semana, que é dizer, da minha parte, correu tudo bem, que é parte do desporto, o resto não é comigo, quer dizer, um membro do Governo não pode fazer isso, obviamente, mas o problema é o problema da decisão política, porque era inevitável que isto acontecesse, era absolutamente inevitável que isto acontecesse, portanto, virem em bolha ou não, enfim.
E com esta reflexão concluímos a primeira parte do Sem Moderação, regressamos daqui a segundos para a análise do Congresso do Chega. Até já.
Tudo o que se passa, em imagem, em texto, em vídeo e áudio. No computador, telemóvel ou tablet, a marca de sempre. TSF. Todos os noticiários, programas e opinião com assinatura. Em qualquer lado, a qualquer hora, passe em tsf.pt.
Bem-vindos à segunda parte do Sem Moderação desta semana. Regressamos ao Congresso do Chega, não é propriamente ao Congresso do Chega, ele é que regressa a nós, porque é o terceiro Congresso no espaço
de um
ano e meio. Eu acho que há ali um período de nojo, não se pode ficar de missionário na semana a seguir ao Congresso, mas qualquer motivo poderá eventualmente despoletar esse desfecho. Penso que este era motivado pelo terceiro lugar nas eleições presidenciais e, portanto, determinou um novo Congresso do Chega. Daniel Oliveira, comentário, avaliação deste conclave partidário, da visita e presença de Salvini, a nível de novidade, não é a primeira vez que temos um líder de outro partido extremista.
Isto está em queda, não é?
Isto está em queda, quer dizer, está em processo curioso de ultrapassagem por outro partido,
se calhar
um bocadinho pior. Em Itália, neste momento, o Salvini tem cerca de 21% das intenções de voto, 21-20, os Fratelli d'Italia da Meloni têm 18-19, e, portanto, a soma dos dois partidos de extrema-direita em Itália tem 40%. Uhum. Tempos fantásticos para estar vivo, não é?
É uma maravilha.
Daniel.
Eu percebo porque é que ele se demite e faz convenções.
Congressos.
Eu fui há muitos anos, sou de imprensa do Bloco de Esquerda, como o Bloco de Esquerda tinha dois, três deputados. era uma luta para as televisões estarem no encerramento.
Tu deves estar a brincar, era uma luta para a comunicação social dar atenção ao Lopes. Olha, é uma luta que ganhaste, meu amigo.
Sei melhor do que tu, porque estou a dizer, até posso, luta até posso contar um episódio do 3º Congresso do Bloco de Esquerda, onde só a RTP é que passou por lá. Estás enganado. E assim, instalou-se essa ideia, nunca o Bloco, nem o PCP, nem nenhum partido teve a cobertura mediática que o Chega tem. Nunca, nunca tal aconteceu.
Mas também nunca propuseste tirar ovários a ninguém.
Estou a dizer.
Só para dar um exemplo, na semana anterior, a cobertura mediática total de que eu me apercebi, que penso que é integral, do Congresso dos Verdes, que tem um grupo parlamentar há vários anos e dois deputados, foi 5 minutos, quer dizer, sim, que exagero.
Não é um mau exemplo.
É um exemplo de uma desproporção de tal ordem, não estou a dizer que os verdes estão
integrados. Seja um partido.
É um partido, está integrado na CDU, mas obviamente não ter cobertura mediática nenhuma, rigorosamente nenhuma.
Eu estava a discordar de ti que fosse um partido.
Mas qual é o
critério de ter representação parlamentar? Quer dizer, qual é a diferença entre os
verdes e a Carmelinda? Com a cobertura que a Iniciativa Liberal tem dos seus congressos, ou do LIVRE,
nem lembro. Nem me lembro dos congressos, não me lembro dos congressos de Iniciativa Liberal aparecendo na televisão. E tem o mesmo número de deputados. O Chega tem uma cobertura mediática, que é a história do Pará, de um acidente, que não tem. Tiveram. O Observador teve 3 jornalistas no Congresso do Chega. As televisões tiveram. Aquilo teve uma cobertura de partido grande.
Porque estava tudo à espera que acontecesse qualquer coisa parecida com a Ribeira.
Não estava tudo à espera de nada, a liderança. O Chega teve maior cobertura que o Bloco. O Bloco tem 19 deputados. O Chega tem 1. Pá, isto é um completo absurdo que se instalou. Seguinte, o que tiveram ali, não sei se vocês viram nas intervenções do André Ventura, discutir o lugar de ministro, exatamente
vários,
no momento...
Identificado
no momento em que adiou a mudança, a alteração do programa. Que é um programa contra o Estado Social, bastante ultra, mega liberal, mais liberal até que o da Iniciativa Liberal, o programa do Chega, que eu acho que é uma aliança, aliás, que se está a assistir, dos ultraliberais com os autoritários de direita em vários países, mudando, aliás, o que era tradicional. Mas é muito curioso que um partido antissistema tenha tanta pressa a entrar para o sistema, mais uma vez comparando. O Bloco de Esquerda e o PCP demoraram décadas, e nunca tiveram ministros ainda hoje, demoraram décadas a falar sequer dessa possibilidade. Décadas. O Chega acabou de nascer e já está a discutir que o Ministério é que quer e ainda não tem um programa definitivo, porque ainda não o alterou. Portanto, o que vimos ali, aliás, é o típico do Centrão. Tu tens as discussões, as divergências internas, não têm nada a ver com questões políticas ou questões ideológicas, são evidentemente pessoas a perceber que quem estiver no momento certo, no lugar certo, pode vir a ter uma carreira, e é essa a discussão, e o líder, que é dono dos votos, porque aquele é um partido unipessoal, como é dono dos votos...
Onde foi chamada a moção para que as conselheiras fossem eleitas, vão continuar a ser nomeadas pelos distritais.
Exato.
Por exemplo.
O que é que ele faz? Ele aproveita as guerras internas, dividir para reinar, não é? Mantém-se ele incontestado e as guerras internas permitem que o poder dele se vá consolidando até do ponto de vista disciplinado. Terminar só com a não-ida de Rui Rio ao Congresso. Rui Rio assinou um acordo com o Chega, ou o PSD assinou um acordo com o Chega nos Açores e o Rio apoiou. Teve no Mel, como nós falámos disso tudo. Fez isto tudo depois de André Ventura dizer tudo. Os chiganos, a deputada vá para a sua terra, tudo. Nada impediu. De repente, André Ventura fala mal e critica de forma violenta o PSD e o PSD diz que se ultrapassaram os limites da decência. Comprova-se mais uma vez que a fronteira da decência para Rui Rio é o seu próprio umbigo. É impressionante como Rui Rio é totalmente autocentrado em todas as escolhas que faz e a decência limita-se a isso.
Coisa injusta.
Silva. Esta é, independentemente, já temos discutido aqui em vários momentos, a crise e as dificuldades que atravessam na sua afirmação e na sua estratégia o PSD e o CDS, o que é facto é que este excesso de cobertura no sentido da desproporção da atenção, do holofote dado a um partido que para já tem um deputado e se alimenta, se alimenta do caos que procura gerar em torno do sistema, é também um dos fatores que está a desorientar a estratégia de resposta comunicacional à direita. Como digo, não quero reabrir esse tema, sim, queria só analisá-lo.
Não interessa-me, não temos muito tempo.
O ponto é mesmo este, ou seja, este fator e esta falta de percepção eu queria mesmo usar a expressão do rigor na cobertura, é também um elemento que torna difícil a vida aos restantes partidos à direita, mesmo que, enfim, que tivessem outras questões resolvidas e arrumadas. No fundo, é uma profecia que se autoconcretiza.
Sim. A estratégia de Ventura e do Chega é uma estratégia que é conhecida, e é conhecida inclusivamente, quando se fazem as comparações com os fascismos do século, do século passado. Nós normalmente erramos quando andamos à procura de apoios ideológicos, porque o próprio fascismo era completamente anti-ideológico. Se nós formos ler as coisas da altura, o que havia era exatamente isto.
É quase sempre uma reação...
Uma ideia de chocar,
numa determinada
apelar aos ressentimentos... De aos vários ressentimentos,
federar
os ressentimentos da população, não ter nenhum programa. Esta história do, quer dizer, o Ventura quer lá saber do programa, nem o conhecia inicialmente, e agora pediu, foi claro que não o conhecia, pediu ao Gabriel Mitar Ribeiro para se fechar numa sala ou num quarto durante meses a escrever um programa do qual agora nem quer saber, que fez um congresso para o apresentar e votar, e durante o congresso disse, não vamos tratar disso, que não interessa para nada,
não dá tempo,
porque não é isso que eu procuro. Nem é isso que as pessoas procuram nele. Isto tem...
Mas nem sequer se quer disfarçar.
Não, deixa-me só dizer
essa vantagem.
Eu acho que há uma aventura, tem uma coisa muito parecida com o Salvini. O que querem é poder. Querem poder. Tem uma forma de chegar ao poder, Salvini. Claro. Que era completamente contra a União Europeia. Depois vem o dinheiro da União Europeia e o Draghi, e ele está com o Draghi e com os outros todos.
Claro.
E há de continuar a estar. E Ventura já percebeu que isto de andar a falar de castração química já não dá para mais.
Já colheu o que tinha que
colher. E agora quer se aproximar.
Já não há ninguém queira castrar que não esteja com ele.
Isto tem, repara, para terminar, isto tem duas. Tem um lado perigoso e um lado menos perigoso e até pícaro. O lado perigoso é que, enfim, as ideias em si são ideias que eu reputo perigosas, que põem em causa a democracia.
E fazem o seu caminho.
Está bem. Mas depois tem um lado que é menos perigoso. É que, apesar de tudo, é certo que nós vivemos um período, e se calhar até bastante inicial e bastante ténue ainda, de uma grande crise económica. Mas, apesar de tudo, isto não é a Itália dos anos 20, nem a Itália dos anos 30, nem a Alemanha dos anos 20 e dos anos 30. Não temos um país devastado moralmente e fisicamente e imaterialmente pela guerra. E depois há outra coisa.
A União Europeia existe? Mal ou bem, ainda é uma cola.
É a União Europeia, é o Estado Social, é uma economia de mercado que funciona, e, portanto, há liberdades a que as pessoas se habituaram, e, portanto, nós não vamos caminhar para o que aconteceu há 100 anos. Mas, para além disso, há outra coisa. Eu recomendo-vos vivamente que leiam uma entrevista que Diogo Pacheco de Amorim, o suposto ideólogo de Ventura, deu ao Novo. Para mostrar como a própria estratégia, esta estratégia de Ventura, limita muito o partido. O Diogo Pacheco de Amorim, perguntado sobre a forma como o Ventura se refere às pessoas, a linguagem que utiliza, a propósito até da família Cauchy e da sua condenação, diz, bem, as pessoas que pensam nisto têm que perceber que o ser humano tem uma linguagem com cerca de 4 mil, 5 mil palavras. Mas a maior parte das pessoas só conhece 80 palavras. E, portanto, nós temos que falar para essas pessoas. Ou seja,
respeito pelos seus próprios
eleitores. O Chega trata as pessoas com um desprezo intelectual e cultural grotesco. E não é por acaso, não se pode queixar, mesmo para terminar, quando, provavelmente, a única pessoa que não pareceu destituída naquele congresso, que foi o embaixador Tanger Correia, que é vice-presidente do Chega, quando foi ao púlpito dizer: atenção, meus amigos, não vamos cá falar de poder porque nós não temos quadros nem inteligência suficiente ainda para sermos poder. Mas eu gostava de perguntar ao senhor embaixador Tanger Correia como é que ele acha que vão ter quadros e músculo intelectual para crescer quando a estratégia do próprio partido é tratar as pessoas como se fossem destituídas de intelecto e cultura.
Como tu sabes, outros conseguiram.
Quando?
José Dama.
No passado?
Está bem, mas é um passado.
O Daniel já enunciou de alguma maneira o tema lateral, no fundo a reação de Rui Rio ao Congresso do Chega. Pedia-te.
Sim, mas na perspectiva enviesada.
Não, vamos lá ver. Recentra, não sei. Pronto, faz o.
Queres
faz
a verdade?
Faz a digna. Pronto. Mas acrescento mais uma coisa. Rui Rio eximiu sair. A Iniciativa Liberal e o CDS marcaram presença. E, portanto, já agora, para não me deixar sozinho argumentativamente a defender o defensor...
Não é razão
porque... Não, calma. Deixai o Dr. José Eduardo Martins fazer a construção com estas peças que eu lhe dou. Ele fará o Lego que entende. Eu dou-lhe as pecinhas, ele faz o castelo, ele faz o barco pirata. Mas a construção Lego é dele.
Tu, Daniel, tens dias em que, conforme te convém, és particularmente tolerante com Rui Rio, compreendes os dilemas e as dificuldades deles, e quanto menos eles chateia, mais tu gostas dele. Depois, há outros dias em que o tema é o Chega, e aí já tudo te serve. Tu criticas com a mesma veemência a coligação dos Açores que o facto de ele não ir ao Congresso, porque encontras sempre uma razão menos boa para o doutor Rui Rio, mas eu receio que elas não sejam fantásticas, mas não sejam as tuas, sabes? O doutor Rui Rio anda bastante assustado com o Chega, porque percebe uma coisa, que é: ninguém sabe neste momento se aquilo secou mesmo de vez o CDS, parece que sim. Os votos da direita não crescem, reduzem, são os mesmos. E, portanto, se calhar, ele pode ser confrontado com uma circunstância política que vários outros foram confrontados na Europa, todos tiveram medo e nem todos fizeram como o Pablo Casado, que também demorou a fazer aquilo que nós aqui viemos elogiar.
Tens uma pessoa que fez sempre, Angela Merkel, fez sempre. Incluindo em Estados, perdendo Estados, aliás, por causa disso.
Tirando esse exemplo maior de estadista que não abunda, não tens tido líderes de direita.
Perderiam sempre, desgaste de muitos anos.
Não tens tido líderes de direita que não tenham tido algum medo de pragmaticamente ter que aproveitar estas franjas para fazer maiorias parlamentares. E esse dilema do Dr. Rio condiciona muitas vezes em muitas coisas. Eu aposto que o Dr. Rio tem o mesmo respeito pela produção intelectual, o programa, qual programa? O programa da TAP igual ao do Pedro Nuno Santos, por amor de Deus. O Chega não tem programa nenhum, aquilo não existe para coisa nenhuma, a não ser para serem arrebaceiros.
O que se passou com o doutor Rui Rio?
Mas estou a favor de injetar dinheiro na TAP. O programa não interessa para nada. Não interessa a circunstância.
Esse ponto estamos todos de acordo. Para o Chega é indiferente ter programa
lá. Sabem que os telespectadores ficam furiosos quando não me ouvem. Vocês falam por cima, mas tudo bem. Eu ia dizer assim: não, o doutor Rio, a questão não é preocupar-se menos com ofenderem ciganos do que ofenderem no ele, como tu puseste. Tem nada a ver com isso. O doutor Rui Rio é uma pessoa que não sabe o que há de fazer com o Chega. E como os detesta, tem dias em que toma a decisão certa. É tão simples quanto isso. O fim de semana foi um deles.
E tendo em conta esta sintonia de Rui Rio com a decisão certa no fim de semana que passou, fazemos cessar a primeira... Fazemos cessar a segunda parte do Sem Moderação e regressaremos daqui a instantes num voo rápido, rasante sobre a situação não é provavelmente a situação da Ryanair, mas o debate em torno da TAP. Até já.
De novo obrigados a um dia de cada vez de que fazemos os dias. A jornalista Teresa Dias Mendes reabre a janela da rádio e dá-nos a ver o modo como se resiste a um novo isolamento. Para ouvir à quinta-feira, depois das 7 da tarde e em tsf.pt. Porque conversar é caminhar com palavras.
Bem-vindos à terceira e última parte do Sem Moderação. Vamos ao nosso terceiro tema desta semana, a troca de argumentos, o debate que depois se alargou ao resto do espaço público em torno da, enfim, do histórico, se calhar, um bocadinho para trás. Portanto, como sabemos, o pacote de apoios à TAP encontra-se... passou pelos crivos que têm que passar no quadro do Direito da União Europeia, foi objeto de uma decisão da Direção-Geral de Concorrência. Entretanto, houve uma ação judicial desencadeada junto do Tribunal de Justiça e isso determinou, pelo menos uma decisão preliminar, a necessidade de um reforço de fundamentação por parte das autoridades europeias quanto àquele auxílio de Estado em concreto. Na sequência disto, este é o episódio enquadrador, se quisermos, na sequência disto, uma reunião realizada entre o Ministro das Infraestruturas e o CEO da Ryanair, portanto, o autor desta ação, uma vez que aquilo que alega é precisamente que potencialmente havia risco para a sua posição a partir do apoio que poderá vir a ser dado à TAP no quadro do seu plano de resgate, suscitou depois uma tomada de posição da parte do Ministério, sublinhando com bastante veemência a leitura que se faz da parte do Gabinete do Ministro, da parte do Ministro Pedro Nuno Santos, quanto àquilo que deve ser, concretamente neste mercado da aviação civil, o papel que os Estados devem poder desempenhar e, portanto, colocando as decisões, enfim, pois podemos discutir se elas são decisões soberanas só por si, uma vez que objetivamente são decisões que dependem da autorização das instâncias europeias, mas no fundo questionando, pondo em causa o modelo que vigora hoje e que condiciona muito detalhadamente a forma como os Estados podem intervir. Na sequência disto e do comunicado, houve depois várias tomadas de posição, dando nota que isto poderia ser visto como uma posição, enfim, uma tomada de posição por parte de um membro do governo que criticava um operador privado por exercer os seus direitos jurisdicionais e isto não dever caber, né, no que seria um comunicado a emitir por parte de um gabinete ministerial, por um lado. Por outro, quem tem sustentado que há um debate democrático legítimo que pode ocorrer quanto às opções estratégicas, quer das empresas, quer dos Estados, e, portanto, fundamentalmente, se quisermos tentar, de forma muito sintética, numa casquinha de amêndoa, descrever a casquinha de nós, aliás, a casquinha de amêndoa ainda seria mais pequena, numa casquinha de nós, descrever o debate, essencialmente é isto. Francisco, como é que olhas para... não necessariamente o tema da TAP do qual já falámos e, portanto, também não temos muita novidade para dar, uma vez que todos aguardaremos o desfecho do processo judicial, nem tanto do processo judicial, portanto, da sequência que for dada, dos esclarecimentos e ao detalhar da fundamentação que terá que ser apresentada, mas mais, no fundo, este outro debate, ou seja, quais as fronteiras da abordagem das políticas públicas perante operadores privados e até onde vai, onde deve ir e ser construída a comunicação. Isto, acho, acima de tudo, é um debate sobre comunicação e sobre...
Não é só sobre isso, porque eu acho que o ministro também fragiliza a sua posição, inclusive a sua posição política, política e jurídica.
Só um pequeno detalhe, também tem a ver com a consequência de tudo isto, ou seja, houve uma reunião entre o Ministro das Infraestruturas e o CEO da Ryanair, na sequência da qual, legitimamente, há uma reunião, há um operador relevante no território, há um litígio que opõe as partes, não há razão para a qual não reunizem. É na sequência do comunicado e da forma como a Ryanair se posiciona perante a posição do Estado português que depois há uma resposta da parte, ou há um comunicado também expressando e afirmando qual era a posição do Ministério das Infraestruturas. Só para também deixar este contexto, enfim... Começaram a chover do ar comunicados, não. Há uma sequência e uma cronologia que é relevante. E é
eu não sou nem cliente, nem fã da Ryanair, muito menos do seu...
Nem uma vezinha, assim, aquele guilty pleasure.
Não, aconteceu
uma vez, mas não
confesso que enfim, temos...
não tenho nada contra.
Mas todos...
Fui uma vez para os Açores na Ryanair, se bem me lembro.
Pois eu fui uma vez à Madeira
e acho que demasiado amarelo para o meu gosto.
Amarelo?
Sim, o interior.
Bem, era muito amarelo. Raspadinhas no meio de um voo. Fiquei preocupado.
A meio, devo dizer que tive aquele...
Quando vendiam perfumes agudos,
deixa-me dizer qual é.
Quando havia perfumes agudos, e tranquilo da vida. Raspadinhas.
Quando se podia fumar, é que era fixe.
Não se pode ver algo. Raspadinhas.
A meio desse voo, tive aquele momento Oscar Wilde, quando ele estava a morrer e disse... Ou eu ou estas cortinas, nós temos que sair, nós temos que ir embora.
E provavelmente, se quiseres paraquedas, tinhas que pagar adicional era 70 euros para paraquedas.
A minha posição está completamente destruída, já não consigo dizer nada que as pessoas respeitem neste momento.
15 minutos, portanto, dá 5 a cada um para dizer.
Mas vamos lá de uma coisa. O que o ministro fez? É um absurdo do início ao fim. Porque, em primeiro lugar, há um auxílio de Estado. aquilo que a Ryanair fez, não fez só em Portugal, é o pão nosso de cada dia na jurisdição europeia. Empresas que sentem que são prejudicadas por uma alegada violação do direito da concorrência no espaço europeu, fazem uma queixa ou vão para o Tribunal de Justiça da União Europeia, e é isso que está a acontecer. Pelos vistos, a posição da Ryanair não é, à primeira vista, totalmente destituída de sentido, porque o Tribunal disse que havia ali argumentos plausíveis e é por isso, precisamente, que pediu novos esclarecimentos. Perante isto, eu fiquei na dúvida o que é que o ministro Pedro Nuno Santos queria daquela reunião. E o que sai daquela reunião, lendo de forma complementar o comunicado da Ryanair e o comunicado do próprio ministro,
uma é só reação ao outro, tá, portanto, só tens de ler o da Ryanair.
O que parece, sim,
o outro não é sobre a reunião, é sobre o comunicado da Ryanair.
O que parece é que foi uma reunião só para o, e não só dos comunicados, mas das comunicações públicas também de ambas as partes, foi uma reunião para o ministro Pedro Nuno Santos dar um raspanete a uma empresa privada por ter tido o tupete de recorrer aos tribunais para defender aquele que acha que é o seu direito. E, portanto, foi isto que aconteceu. De um modo, aliás...
Nem a doutora Susana Peralta viu atos hostis da parte da Ryanair.
De uma parte,
o que está fazendo a TAP, está do teu lado.
Daniel,
não digas nem.
Deixa-me só dizer uma coisa.
Sou mais radical que a tua, aliás.
Deixa-me só dizer o seguinte. Aliás, a forma como Pedro Nuno Santos reagiu, não só no comunicado, mas também no próprio comunicado, coloca em perigo, como muita gente já disse, incluindo especialistas de direito europeu, coloca em risco a própria posição do país, quando diz, de peito feito, que isto é uma decisão soberana e ninguém tem nada a ver com isso. Pois, o que está a ser apreciado...
Não é isso.
O que está a
não
ser
foi apreciado, sobre isso. Não,
o que está
foi
a ser
sobre
apreciado,
isso.
O que está a ser apreciado é se o governo português... que nível é que com que nível de jactância é que o governo português está nisto, de facto?
Não foi sobre que isso que ele disse era se o dinheiro iria para a educação e para as escolas e para os hospitais que ele se pôs a falar. E ele disse, com razão, que as opções orçamentais...
Não foi só sobre isso. Foi antes.
Não foi antes.
Não foi antes. Ainda hoje, no artigo escrito hoje, vem com essa teoria.
Então,
que diz
tendencialmente,
que
diz a mesma coisa. Há aqui uma confusão, que é a seguinte. A decisão
ainda hoje diz isso num artigo. As leis têm que mudar porque nós queremos ter mais soberania.
Isso é outro.
E depois aquilo está a dizer que aquilo é...
Tem direito.
Está a dizer que aquela foi uma...
Não.
Tentando orientar a discussão. Há duas coisas distintas. Uma coisa é as decisões soberanas que se tomam no sentido de dizer se injeta dinheiro na TAP ou não. Outra depois é saber se esta é uma decisão soberana que Portugal toma autónomo ou se depende da validação da parte das instituições europeias. O ponto aqui é o seguinte: a escolha política, que é política de dizer um valor em mil milhões de euros, determinado número de milhões de euros, que ali é injetado, esta é uma decisão soberana do Estado português, que depois pode precisar de validação junto às instituições europeias.
Precisa de validação junto da CEO da REN.
Agora, a opção entre uma coisa e a outra, ou das prioridades de investimento orçamental, essa não.
Ainda hoje.
São bastante diferentes.
Ainda hoje, Pedro Nuno Santos, num artigo escreve, defende, e isto tem toda a legitimidade de dizer que as decisões soberanas, como aquela que ele quer tomar na TAP, ou como ele tomou na TAP, deviam ser mais permitidas pelas regras. Sim, o que quer dizer que ele acha que as regras neste momento talvez não o permitam.
Não, o que quer dizer é que acha que estão erradas. Agora a gente deixou de fazer política na Europa.
Não, eu estou a dizer que ele fragiliza Portugal nessa... Porque provavelmente... Então está a dizer que o Tribunal pode ter razão e a Ryanair pode ter razão.
É exatamente a razão, porque eu sou crítico de muitos europeístas.
Está bem, mas...
A ideia é que nós não participamos do debate político europeu.
Mas eu concordo contigo. O que estou a dizer é que ele, a forma como Pedro Nuno Santos atuou nisto, coloca-nos em risco.
Eu aproveito o vosso ponto de acordo e passo a palavra ao José Domingos.
Coloca em risco a sua própria posição.
Dar também... Olha, a sua obrigado, visão Pedro. Da polémica do
Europa,
tema.
E para... A Europa é, antes de mais, um mercado único que precisava de ser aperfeiçoado em muitas dimensões, como disse, aliás, na expectativa do possível e na gestão do possível, como eu disse, aliás, na... Vocês estão a distrair.
Desculpa.
Como eu disse, aliás, a propósito das conclusões da presidência portuguesa e das falhas dos aperfeiçoamentos do mercado único que podíamos ter. Só há mercado único se houver concorrência, fairness, um level playing field, um campo de batalha mais ou menos igual para as empresas poderem gerir as suas armas.
Boa sorte.
E é por isso que as ajudas de Estado não só são uma coisa dentro da União Europeia com a qual tem que se ter muito cuidado, porque tu poderias ser o primeiro a queixar-te delas se outros Estados com muito mais poder que o teu fortalecessem os seus campeões nacionais de uma forma... Não, assim, todos tentam ao Daniel. Por favor, deixem-me falar de cada vez, que isto é terrível para as pessoas que estão a ouvir. E chato para mim.
E até para ti.
Chato para mim. Portanto, se queres ter muito tempo no fim, deixa agora falar os outros. Então, basicamente, não é por acaso que as ajudas de Estado são um tema que não é simples e que move todas as companhias contra todas as companhias. A Ryanair é das companhias mais condenadas na Europa pela violação do direito à concorrência.
Isso mais recebe.
Quem esteja atento percebe que no mesmo dia houve três decisões. Houve uma decisão de Portugal motivada uma única, que não tem importância nenhuma, que vai ser validada. Qualquer um que esteja a olhar com atenção para isto percebe que não há ali problema nenhum. O problema nesse dia foi que a KPLM, que tem um consórcio com a Air France, pediu dinheiro para a Holanda, e como eram 3.500 milhões e era preciso explicar se era para a KPLM ou era para a Air France, Portugal ficou num limbo dessa decisão, mas isto não é um problema para Portugal e, portanto, para um ministro mais acisado, mais ajuizado, mais defensor do interesse nacional e menos zaragateiro, isso era uma coisa relativamente evidente que não merecia sequer muita cotovelada, não vale a pena. Nesse mesmo dia, se o ministro quisesse travar esta batalha no plano inteligente e não a discutir ideologia com um senhor cujo único interesse é ganhar dinheiro com aquela companhia, o ministro podia ter dito nesse mesmo dia, essa mesma companhia, atacada por uma companhia que recebeu apoio de Estado, a Lufthansa, levou uma talhada de todo o tamanho por violar as regras da concorrência no aeroporto de Frankfurt AM, onde consegue esta coisa por exemplo. E o que é que sabes? Ninguém que é liberal e pelos privados e por uma economia estruturada em privados gosta de monopólios que vivem à conta de subsídios. Isto não é capitalismo nenhum, nem liberalismo nenhum, nem encontras daqui ninguém para defender esse tipo de modelo da Ryanair, que é ir pegar em aeroportos de segunda, ficar com eles em exclusivo e fazer com que ainda lhe paguem por cima. Portanto, da mesma maneira que a Lufthansa ataca a Ryanair ataca a TAP em Portugal. Faz todo o sentido. Faz parte do jogo das empresas. O que a mim me surpreendeu, e há muita coisa para dizer sobre isso, e havia muita coisa para dizer sobre a Ryanair. Eu ter um ministro a trocar comunicados com um tipo que nem a Direção-Geral de Concorrência toma por um parceiro fair e a fazer disto um battlefield ideológico com argumentos ridículos que não lhe competem a ele enquanto ministro sobre as regras laborais na
realidade. Ah, não, isto tem
importância. O outro arma-se em labrego e vem dizer com mais ou menos razão que paga melhor aos empregados não, dele é que o Estado português paga aos empregados.
Mentira.
Isso é mentira, isso é verdade, não interessa.
Completamente mentira, mas pronto.
Vamos lá ver. Se tu pões o ministro no patamar de ter essas discussões, não, está não. Tudo dito sobre o que eu espero de um ministro e o que tu esperas de um ministro.
Não.
Posso?
Não,
Oliveira.
Como já aqui foi dito, a Ryanair recebe apoio do Estado, só desde o início de Covid, há 29 rotas para Porto.
Mas são os apoios que todas as empresas que tiverem naquela condição recebem.
É poucas a receber.
Não é o que está a dizer.
Vá. Eu sei que te interrompi, mas agora não me interrompas a mim.
Desculpa, leva.
Vamos fazer assim: tu és Portugal, eu sou Alemanha.
Desculpa.
Tu és Portugal. É que isto é a concorrência, tu és Portugal, eu sou Alemanha. Pode ser. Desculpa.
Portanto, a Ryanair é campeã a receber apoios públicos. E é normal, tem um grande impacto no turismo de massas e portanto é subsidiada, vivo, é uma grande componente, ao contrário do que as pessoas pensam, como muito do discurso que é feito, é uma forte componente das companhias low cost, é o subsídio público, aliás com a estratégia de secar tudo à sua volta.
Deixa eu dizer uma coisa ao bocado que eu disse, quer dizer, eu sou cliente de low cost, não sou da Ryanair, porque acho que presta mau serviço em muitas coisas.
A Ryanair recorreu com todo o direito.
Ou elas ou...
Para que fique aqui claro, ao Tribunal Europeu. A Ryanair tem todo o direito de recorrer ao Tribunal Europeu. Não vejo nenhum problema em o ministro pedir uma reunião com a Ryanair para discutir o assunto numa empresa com quem está com litígio. Não vejo, não percebo sequer onde é que está o drama disso. A Ryanair
Então era uma, para este resultado.
A Ryanair tem uma capacidade, deixa-me só dizer qualquer coisa sobre a concorrência. A Ryanair, como as regras europeias permitem que uma empresa privada, o acionista privado, fique a queimar, a torrar dinheiro em rotas deficitárias, numa lógica de destruir os seus concorrentes, sobretudo num momento de crise. E não permite aos acionistas públicos fazer o mesmo em relação às suas próprias companhias aéreas. A não ser, como se viu agora, a não ser que, sobretudo, se já vierem com problemas... O que, evidentemente, parecendo que se está a defender a concorrência, é uma distorção da concorrência. Tu permitires que um acionista esteja a financiar rotas deficitárias e não permitires que o outro faça o mesmo com a sua. E isto levanta um problema à Europa. Isto vai levantar um problema à Europa. Porque os Estados Unidos, e não só, estão a dar grandes envelopes financeiros às suas companhias aéreas. Às companhias, e não só do Estado, às companhias aéreas nacionais. Como a Ryanair e as low cost em geral não concorrem com estas empresas extracomunitárias, não concorrem com essas rotas, o que nós vamos assistir quando isto acabar é que com estas lógicas absurdas, do meu ponto de vista, absurdas, que impedem apoios públicos a empresas nacionais ou, se quiseres, comunitárias, chama-lhe o que tu quiseres, em momentos destes, a Europa, uma das razões da decadência económica da Europa são as suas regras de concorrência. A questão é criar uma lógica quase laboratorial em relação ao capitalismo na Europa que não tem futuro, porque a conversa do protecionismo versus liberdade económica é conversa para adormecer militantes jovens da iniciativa liberal. Todos os Estados Unidos. Passa pela nós. Não utilizei nenhum termo. Não utilizei nenhum termo desagradável.
Não.
Eu só acho quanto tempo temos. Porque então agora vamos discutir essa tua perspectiva se a Europa tem direito a continuar a fazer do resto do mundo o seu empregado.
Estou só a dizer, não temos tempo. Ainda não falei do ministro, estou só a dizer que o protecionismo é. O protecionismo é quando os pobres fazem o mesmo que os ricos fazem. É aí que se chama protecionismo. O resto chama-se política industrial, políticas económicas dos Estados, que todos têm, e só alguns tontos, em alguns países periféricos, é que acham que se poderia acabar com eles e viveríamos todos felizes. Pronto, acabamos a receber ingleses como único negócio, receber ingleses da Champions. Para terminar, só sobre o ministro. Sobre o ministro. Não é um pormenor. O ministro ter dito, o ministro reagiu a um comunicado. O senhor da Ryanair tem todo o direito a contestar, até a contestar, do meu ponto de vista, não é só ir ao Tribunal Europeu, contestar o apoio que o Estado dá a um concorrente à TAP. Não tem o direito, porque não tem mesmo, de fazer ter comentário.
Opinião.
Não, tem o direito da opinião que quiseram. Não, está bem, não tem.
Tem autoridade.
Tem autoridade. Tem o direito que quiser.
Que
até
quiseres.
Tem direito
de fazer
as coisas segundo a lei.
Foi uma imprecisão ali do. Tem autoridade.
Não tem autoridade para fazer comentários se o seu Estado põe dinheiro nas escolas ou põe um Estado que não é o dele. E que não é o dele. Não há memória, não sabes, estou raspanete, não estavas lá. A única coisa que tu sabes é, ele fez um comunicado insultuoso a seguir a sair de uma reunião. E não foi uma resposta a um comunicado, não foi uma resposta a declarações públicas, foi um comunicado por sua iniciativa, que não é a primeira vez.
Mas tu não és pela liberdade de expressão.
Eu sei se eu estou a gritar para ver se consigo chegar ao fim.
Parece um chega.
Pois, estou a gritar para ver se consigo continuar.
Se o avião da Ryanair passa por cima do microfone.
Fez um comunicado. Não é a primeira vez, vocês se lembram do que é que ele disse sobre o Montijo, que pegava umas shotguns e matava os pássaros e era assim que resolveu o problema do impacto ambiental. Nós estamos a falar de uma pessoa buçal. Eu não acho mal. Que o ministro, eu acho que é assim, instalou-se uma lógica em Portugal, que eu acho que aliás é muito da nossa cultura, que é um ministro se responder assim afugenta investimentos. E o que o ministro disse, que ele tinha dito, e é verdade, afugenta, cuidado, os investimentos vêm.
Se houver negócio,
se houver negócio,
o investimento vem. E também foi isso que o Pedro Nuno Santos disse. Se houver negócio aqui, claro, eles continuarão a investir aqui, diga ao ministro o que disser. E eu acho importante, apesar de...
Não é verdade.
Um ministro...
Portanto, é só o ministro fica mal,
não,
não é nada.
Eu acho
não,
importante.
Não, nenhum a não ser a credibilidade do ministro.
Eu acho importante, porque eu acho, apesar de tudo, que os Estados devem dar ao respeito de não... de responder com... Deixa-me dizer-te que... Tu só tens... Eles só aceitam ser uma empresa portuguesa na legislação laboral desde 2018, porque houve uns ministros que falaram grosso e que nunca tinham falado. Portanto, eles de 2008 a 2018, de 2008 a 2018, tiveram como uma empresa a seguir as leis irlandesas a funcionar em Portugal. Terminando só, o comentário que o ministro fez sobre as leis laborais não é um pormenor, tem tudo a ver com este debate, que é a Ryanair, violando sistematicamente a lei laboral portuguesa, faz concorrência desleal às suas concorrentes.
Não, porque há tribunais.
Não, quando o pau vai e volta, tu continuas permanentemente, tu tens 376 e tal. Deixa-me dizer, não sei porque é que são as 370 e tal. Tens 300, penso que são 370 e tal violações. Só nos últimos dois anos da Ryanair. Claro que tu podes ir para o tribunal com isto tudo. Mas não fazes outra coisa com a Ryanair. Aliás, a política da Ryanair é ter uma relação hostil com os Estados. Bem, eu não percebo porque é que a gente está a estender passadeiras vermelhas a quem tem uma relação hostil com os Estados.
E chegar a este ponto e não entrar na passadeira rolante do aeroporto e tendo que aterrar a aeronave, concluímos o Sem Moderação desta semana. Regressamos para a semana para mais comentário político. Até lá, um bom resto de semana.